no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 11 de março de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Coronavírus é classificado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde.
No Brasil, o número de casos da doença chega a 52.
E ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, citações que estão sendo tomadas pelo governo para evitar que vírus se propague.
A gente quer aumentar de 1.500, que são esses postos que ficam abertos em horário até 22 horas, para 6.700 postos. Nós vamos fazer o chamamento de 5 mil médicos, e eles vão para atenção básica.
Coronavírus causa impactos no comércio e economia mundiais.
E leva o Ministério da Economia a rever previsão de crescimento da economia brasileira para este ano, 2,1%.
O governo também monitora de perto a recente queda no preço do petróleo e reafirma que a melhor resposta ao novo cenário é estimular a economia com a aprovação de reformas fiscais e estruturais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Preços de roupas, gasolina, passagens aéreas e conta de luz têm queda.
E inflação de fevereiro tem o menor resultado para o mês dos últimos 20 anos. Maurício de Almeida.
O índice oficial de inflação ficou em 0,25%.
Mais rapidez para solucionar crimes sexuais como estupro.
Inaugurado Centro de Análise de Materiais. Luana Karen.
O governo federal investiu 3 milhões de reais no centro, que tem capacidade para analisar mais de 5 mil vestígios sexuais por ano.
Na apresentação, Alessandra Bastos e Alisson Machado.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
A Organização Mundial da Saúde declarou hoje situação de pandemia por conta do coronavírus e reforçou a importância das medidas preventivas pelos países.
No Brasil, subiu para 52 o número de pessoas infectadas pela doença.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esteve na Câmara dos Deputados para falar das ações do governo brasileiro para conter a propagação do vírus.
Postos de saúde com horário estendido, contratação de médicos, compra de insumos e descentralização dos testes para o diagnóstico da doença são algumas das medidas.
A Organização Mundial da Saúde declarou como pandemia o estado de contaminação mundial pelo coronavírus. Isso por causa do aumento do número de casos e dos países infectados nas últimas semanas. Segundo a organização, a declaração não muda as orientações aos países, o foco na contenção da circulação do vírus. Na Câmara dos Deputados, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre a atuação antecipada da Vigilância em Saúde brasileira e destacou algumas ações da pasta para conter a propagação do vírus. Entre as medidas, o reforço na atenção primária, já que os postos de saúde solucionam a maior parte dos casos suspeitos da doença.
A porta de entrada será pela atenção primária. Para que eles confiem que a atenção primária está ali para recebê-los, a gente quer aumentar de 1.500, que são esses postos que ficam abertos em horário até 22 horas, para 6.700 postos. Que daí a população sabe, olha, eu tenho esse posto aqui que está aberto das 6 da manhã até as 10 da noite, eu estou tranquilo, eu posso procurar. A grande maioria, caso leve, 90%. Nós vamos fazer o chamamento de 5 mil médicos, eles vão para atenção básica, acho que melhora, aumenta um pouco a força de trabalho.
Mandetta citou ainda a contratação de 1.000 leitos de UTI, a compra de mais de 20 milhões de máscaras e itens de proteção individual para profissionais de saúde. O ministro informou ainda que até o dia 18 de março, todos os estados vão estar capacitados a realizarem testes para detectar o coronavírus. Segundo o ministro, com a pandemia, a partir de agora, qualquer viajante com sintomas pode se enquadrar entre os casos suspeitos.
Hoje, tecnicamente, o que muda? Qualquer pessoa, de qualquer voo, que chegue dentro do Brasil, hoje, tecnicamente, você fala, olha, se tiver febre, tosse ou gripe, procure uma unidade de saúde que pode ser coronavírus.
O ministro destacou ainda a antecipação da campanha de vacinação contra a gripe, que neste ano conta com 75 milhões de doses, 11 milhões a mais do que no ano passado. Os primeiros a serem imunizados são os idosos, que, segundo o ministro, são o principal grupo de risco e que o governo quer proteger para aliviar uma possível sobrecarga dos hospitais. Reportagem Natália Koslick.
E o ministro da Educação, Abraham Weintraub, falou sobre a importância da prevenção contra o coronavírus em escolas e universidades.
Ele pediu cuidado redobrado de estudantes e professores com a higienização das mãos, por exemplo.
O ministro afirmou que não existe razão para pânico, mas orientou que as instituições de ensino se planejem para possíveis medidas emergenciais.
Por parte do Ministério da Educação, nós já estamos nos preparando, sempre orientados pelo Ministério da Saúde, para, caso venha acontecer qualquer coisa, os danos sejam os menores possíveis. Uma cidade ou região que precise ter uma atenção mais especial para que nós tenhamos prontos um plano de aulas remotas, você manda as aulas para os alunos, disponibiliza o e-mail, YouTube, Skype, internet, para você evitar aglomeração, evitar transmissão mais aguda do coronavírus. Diante desse cenário também, as faculdades, os institutos, se possível, trabalho remoto, mudar as férias, adaptar, pensem no cenário de contingência, eu acho que é a melhor solução. E minimizar aglomerações, reuniões, simpósios, seminários.
E o coronavírus já causou impactos na produção, exportação e economia de países afetados.
Somado à recente briga entre países produtores de petróleo, que reduziu o preço do combustível, o cenário econômico internacional é de tensão.
O que levou o governo a rever a previsão de crescimento para a economia do Brasil neste ano.
A nova projeção é de um crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, de 2,1%, ao invés dos 2,4% anteriores.
Para o governo, é preciso acelerar as reformas para diminuir o impacto da queda de receitas e dinamizar a economia brasileira.
O motivo para essa revisão do PIB é a crise econômica global, principalmente pelos efeitos do avanço do coronavírus. A doença causada pelo vírus já vem tendo impacto na produção dos países mais afetados. O secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, disse que com a desaceleração da economia, é possível que o governo faça um novo bloqueio nos gastos públicos.
O cenário mais provável é sim de contingenciamento. Em função da impositividade para a área da saúde, é um dos ministérios que, em geral, tem um menor contingenciamento.
O governo também monitora de perto a recente queda no preço do petróleo e reafirma que a melhor resposta ao novo cenário é estimular a economia com a aprovação de reformas fiscais e estruturais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, enviou nesta terça-feira aos presidentes da Câmara e do Senado um ofício pedindo empenho na votação de projetos prioritários do Executivo, como as reformas administrativa e tributária. O objetivo é blindar a economia do país, conforme explica o secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida.
O Brasil precisa avançar na agenda de reformas. Equilíbrio fiscal e reformas. Essa é a chave do crescimento econômico sustentável de longo prazo.
Com o coronavírus, a equipe econômica prevê a redução das exportações, a interrupção da cadeia produtiva, uma maior volatilidade dos mercados e queda no turismo e nos negócios. Mudanças nas regras do teto dos gastos estão descartadas. Reportagem Glauco de Queiroz.
E a inflação oficial do país fechou o mês passado em 0,25%.
É a menor taxa de inflação para o mês de fevereiro em 20 anos.
Foram registradas quedas nos preços da gasolina, passagens aéreas, itens de vestuário e na energia elétrica.
Numa loja de roupas que visitamos no Rio de Janeiro, foram realizadas várias promoções no mês de fevereiro. A gerente Simone Peçanha explica que o objetivo foi atrair os consumidores e conseguir aumentar as vendas.
Mês de fevereiro tem o carnaval, né? Que aí você já tem aquela parada, tem aquele break, né? Então, tipo, as pessoas ficam segurando dinheiro pro carnaval. Então, quando você faz esse tipo de ação, a promoção, você traz as pessoas de volta. E eu acho que funcionou bem pra gente.
A loja não foi a única que fez promoções. Tanto que em fevereiro, os preços no setor de vestuário caíram 0,73% em todo o Brasil. Foi a maior queda entre todos os itens pesquisados pelo IBGE. No resultado geral, em fevereiro, o IPCA, que é o índice oficial de inflação, ficou em 0,25%. Esta foi a menor taxa para o mês desde o ano 2000, De acordo com Pedro Kislanov, que é gerente de preços do IBGE, a inflação baixa é o resultado da queda dos preços em vários setores da economia.
A gente teve uma deflação em 4 grupos, né? No grupo habitação, por conta da redução da energia elétrica, no grupo dos transportes, por conta das quedas no preço da gasolina e da passagem aérea, também na queda de vestuário e a queda de artigos de residência.
Para André Braz, que é economista da Fundação Getúlio Vargas, a inflação deve continuar caindo nos próximos meses, o que abre espaço para novas reduções da taxa básica de juros, a Selic.
Tem economias que vivem outro cenário, já o fizeram, né? Os Estados Unidos mesmo já tomou a decisão de corte de juros. Então o Brasil também deve seguir tendência dos outros bancos centrais, que já reviram para baixo as taxas de juros. É mais uma tentativa. A gente está tornando a captação de recursos mais fácil, mais barata, e está estimulando também as famílias a voltar a comprar.
Nos últimos 12 meses, a inflação ficou em 4,01%, bem perto do centro da meta do Banco Central para o ano, que é 4%. Reportagem Maurício de Almeida.
Alerta não apenas com o coronavírus.
Crianças e jovens devem se vacinar contra o sarampo.
Campanha de vacinação termina nesta sexta-feira.
Os detalhes daqui a pouco.
Você tem acompanhado aqui na Voz do Brasil as viagens do vice-presidente Hamilton Mourão pelos estados da região amazônica.
Mourão é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal e está conversando com governadores e lideranças estaduais para elaborar o plano de ações para a região.
Hoje ele esteve em Rio Branco, capital do Acre.
O Acre é um dos 9 estados que compõem a região da Amazônia Legal. Tem 85% de vegetação preservada e 47% de terras indígenas. Mas uma preocupação foi ressaltada pelo vice-presidente Hamilton Mourão: as fronteiras com a Bolívia e o Peru.
Nós vamos conversar com o ministro Sérgio Moro, o aumento da fiscalização aqui na região do Acre, principalmente porque a gente sabe que do lado dos nossos países vizinhos existem rodovias de boa qualidade que chegam à nossa região. E a partir daí o Acre virou realmente uma porta de entrada para o narcotráfico, contrabando, descaminho e outros ilícitos.
As ações de segurança na fronteira vão fazer parte de um pacote de medidas para a preservação do meio ambiente, aliada ao desenvolvimento de toda a região da Amazônia Legal. O pacote está sendo preparado pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal, presidido por Hamilton Mourão e composto por 14 ministérios, como explica o vice-presidente.
São demandas extremamente consistentes e abrangem desde a área de infraestrutura até a área de desenvolvimento social, passando pela segurança pública, a questão da saúde indígena. Então, são demandas bem amplas. No primeiro momento, eu vejo como extremamente importante a questão do ordenamento territorial. Se não está concluído, ele causa a invasão de terra, desmatamento, queimada, facilita a criminalidade ambiental.
Ao todo, 9 estados fazem parte da Amazônia Legal, todos os da região Norte, Maranhão e Mato Grosso, que juntos concentram 25 milhões de pessoas. A próxima parada será em Tocantins. O pacote de ações para a região será apresentado aos ministros no próximo dia 25 e em seguida aos governadores. De Rio Branco, no Acre, Dima Soldi.
Mais agilidade para esclarecer crimes sexuais.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública inaugurou hoje um centro de análise de materiais, como sangue e fios de cabelo, que podem levar à identificação de autores de crimes como estupro.
O laboratório conta com equipamentos como um robô, capaz de analisar até 5 mil amostras por ano.
Um crime que costuma deixar vestígios, mas que nem sempre é solucionado. Agora, as investigações de casos de violência sexual ganharam um aliado. O Centro Multiusuário de Processamento Automatizado de Vestígios Sexuais, em Brasília. Este ano, o laboratório vai atender as demandas de 7 estados que ainda não possuem a estrutura necessária para processar esse tipo de material e alimentar o Banco Nacional de Perfis Genéticos. Acre, Alagoas, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Tocantins. É o que explica Guilherme Jacques, coordenador da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos.
O perito criminal desse estado vai trazer junto com ele as amostras que ele tem armazenadas e que precisam de análise, né? Então, esses peritos, além de terem oportunidade de processar suas amostras, obter os perfis genéticos, alimentar o banco de dados, eles também vão passar por um treinamento e vão ter uma experiência em um laboratório com um nível de experiência maior. E isso é interessante para que quando ele volte para o seu estado, além de ter resultados, ele vai levar consigo uma bagagem intelectual interessante.
Quando uma pessoa é vítima de violência sexual, deve passar por exames no Instituto Médico Legal para a coleta de vestígios. A análise desse material pode levar à identificação do criminoso, mas no Brasil há mais de 100 mil vestígios relacionados a agressões sexuais armazenados nos IMLs dos estados que não foram analisados. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, explicou que com a análise desse material que está guardado, os culpados poderão ser identificados.
Essa aquisição que está sendo realizada com recursos da Senasp, através desse convênio com a Polícia Federal, de um robô de processamento desses vestígios. Esse robô, ele aumenta em muito a capacidade de processamento da análise dos vestígios relacionados a crimes sexuais. Realiza um exame simultâneo de mais de 40 amostras e com uma capacidade anual de 5 mil vestígios sendo processados.
O governo federal investiu 3 milhões de reais no centro, que tem capacidade para analisar mais de 5 mil vestígios sexuais por ano. Reportagem Luana Karen.
Muita gente está em alerta por conta do coronavírus, mas é preciso ficar atento também a outras doenças.
Uma delas é o sarampo.
E na sexta-feira termina mais uma fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo.
Crianças e jovens de 5 a 19 anos devem tomar a vacina no posto de saúde.
Só este ano já são 338 casos da doença. O sarampo voltou a crescer e a única forma de controlar novamente a doença é se vacinando.
O retorno do sarampo, doença considerada até pouco tempo erradicada, surpreendeu o país e volta a preocupar. Só este ano, 3 crianças morreram vítimas da doença. Os pequenos são os mais suscetíveis. Por isso, as crianças e jovens de 5 a 19 anos que ainda não se vacinaram devem correr. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo termina nesta sexta-feira, dia 13. O João Carvalho tem 5 anos e foi com o pai, o jornalista Jailton Carvalho, tomar a vacina.
Isso aqui define a saúde do meu filho, define a vida do meu filho. Então eu recomendo fortemente que as pessoas façam o mesmo. Tragam os filhos, vacinem. Esse esforço vale a pena. Dá uma segurança muito grande.
De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, só este ano foram 338 casos de sarampo em 8 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará e Alagoas. Outros 2 estados, Minas Gerais e Bahia, também estão com circulação ativa do vírus. A enfermeira da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Rosa Maria Mosri, fala da importância da imunização.
O sarampo pode levar ao óbito, então é importante. A partir de 6 meses a criança faz a dose 0, depois ela entra no esquema com 1 ano e com 15 meses. E as pessoas, então, até 29 anos, precisam ter 2 doses. De 30 até 49 anos, basta ter 1 dose. As pessoas de 50 a 59 anos também precisam tomar 1 dose da vacina, caso não tenham comprovação.
Rosa Maria Mosri lembra que mesmo depois da campanha, as vacinas vão estar disponíveis durante todo o ano nos 42 mil postos de saúde do país. Outras 2 etapas da campanha ainda estão previstas para este ano. Em junho, para público de 20 a 29 anos e outra em agosto, para população de 30 a 59 anos. Reportagem Cleide Lopes.
Nos primeiros anos, a vida da criança é cheia de descobertas.
Uma delas é a comida, o sabor dos alimentos.
Mas é importante garantir uma alimentação equilibrada e nutritiva para elas.
Por isso, o Ministério da Saúde está realizando uma pesquisa com famílias de todo o país.
E com os dados, vai elaborar ações para melhorar a nutrição dos pequenos.
O que tem no prato das crianças brasileiras? E como está a saúde delas? Entender esse perfil é o objetivo do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, que está sendo realizado desde o ano passado pelo Ministério da Saúde. Os entrevistadores batem de casa em casa para saber como as crianças menores de 5 anos se alimentam. Durante a pesquisa, os pequenos são pesados e medidos, e os pais respondem várias perguntas, inclusive como foi a alimentação do dia anterior. Também é feito exame de sangue para avaliar 14 nutrientes das crianças, como explica o coordenador da pesquisa no Ceará, Paulo Fonteles.
Com o consentimento da família, nós agendamos uma coleta de sangue. Porventura, essa criança apresente alguma desnutrição, ela será encaminhada às unidades de saúde.
Até agora, o Ministério já realizou entrevistas em 13 estados e Distrito Federal. Até maio, os entrevistadores vão percorrer os outros estados. A meta é visitar ao menos 15 mil famílias. Com os resultados da pesquisa, o governo vai investir em ações para melhorar a nutrição das crianças brasileiras. É o que explica Eduardo Nilson, coordenador substituto da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde.
À medida que as análises foram ficando prontas, cada vez mais dados para conseguirmos, inclusive, trabalhar melhor nossas políticas e coisas mais específicas para aqueles problemas de nutrição e saúde que nós temos na infância, as diferenças regionais que possam acontecer.
A participação nas entrevistas é voluntária e fundamental para o alcance do estudo. Mas, segundo o Ministério da Saúde, muita gente ainda não abre a porta para os pesquisadores por receio. O entrevistador Luiz Alberto de Carvalho, que está visitando casas no Ceará, reforça que todos trabalham com a identificação do Ministério.
A gente chega nas casas, fala que é do Ministério da Saúde e as pessoas vêm nos atender de uma forma que a gente procura que ela seja cordial, sabendo que a gente está totalmente identificado com crachá, camisas, transportes, adesivado com o Ministério da Saúde.
O cidadão pode confirmar a identidade do pesquisador em caso de dúvidas, ligando para o telefone 0800-808-0990 ou então acessando o site enane.nutrição.ufrj.br. A previsão do Ministério é terminar essa fase de coleta de dados no primeiro semestre e divulgar os primeiros resultados ainda este ano. Reportagem Graziela Mendonça.
Começou hoje à tarde o trabalho de retirada do óleo do navio encalhado próximo ao litoral do Maranhão.
A embarcação que levava nos tanques 3.400 toneladas de óleo encalhou a cerca de 100 quilômetros da costa no dia 24 de fevereiro.
O navio também está carregado com aproximadamente 270 mil toneladas de minério de ferro.
Beneficiários do BPC de Guarujá, em São Paulo, vão poder sacar o valor deste mês de forma antecipada.
O saque vai estar disponível no primeiro dia do calendário, marcado para o dia 25 de março.
A portaria que autoriza a antecipação do saque foi publicada hoje no Diário Oficial.
O mesmo documento permite que aposentados e pensionistas da cidade tenham direito a realizar de forma antecipada o saque de uma parcela do benefício.
O valor sacado pode ser pago em até 36 vezes e é descontado do benefício mensal.
Guarujá já está em situação de calamidade pública em função das fortes chuvas dos últimos dias.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O Centro Cultural TCU, em parceria com a Caixa Econômica Federal, apresenta Traços da Sorte, loterias no acervo da Caixa. De 13 de fevereiro até 21 de março, estarão expostas 42 obras que levarão o visitante a fazer um passeio pela história e pela arte do Brasil. A exposição possui obras de artistas consagrados, como de Janira e de Cavalcante, que tiveram quadros encomendados para edições comemorativas, como São João, Inconfidência Mineira, Independência do Brasil, Natal e Carnaval. Além das obras, também há esboços, que permitirão a apreciação de todo o processo criativo desde a sua concepção. O Centro Cultural TCU, localizado em Brasília, tem visitação aberta de segunda a sexta, de 9 às 19 horas e aos sábados, de 10 às 18 horas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal decide que somente em casos excepcionais Estado é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo fora da lista do SUS.
A adoção pelos avós é possível quando for justificada pelo melhor interesse do menor.
Empresa que perdeu carteira de trabalho de funcionária terá que pagar indenização.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Anderson Arcoverde.
Somente em casos excepcionais o governo é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo, que estão fora da lista do SUS, Sistema Único de Saúde.
A decisão foi tomada hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Fábio Ruas.
Para o relator da ação, ministro Marco Aurélio, o fornecimento só é obrigatório quando ficar comprovado que o remédio é indispensável para o tratamento e nem o paciente, nem a família tenham capacidade financeira para comprar. Já os demais ministros defendem que sejam considerados outros critérios, como a exigência de não haver alternativa mais barata, como explicou o ministro Alexandre de Moraes.
Não é razoável que o poder público tenha a obrigação de fornecer tudo que ainda não analisou. E no custo-benefício, se há orçamentariamente essa possibilidade sem desfalcar milhares, às vezes milhões de pessoas.
Os ministros ainda vão definir em tese os critérios para o fornecimento obrigatório.
Os avós podem adotar um neto quando a medida atender ao melhor interesse do menor.
Com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que permitiu a adoção de uma criança pela avó paterna e pelo companheiro, avô por afinidade. Fátima Ochoa.
Ao ajuizarem ação de adoção, os avós que já estavam com a guarda provisória informaram que os pais biológicos da criança eram dependentes químicos e que a mãe sempre ameaçava retomar a guarda. Citados, os pais concordaram com a adoção. A Justiça Estadual julgou o pedido procedente. No STJ, o Ministério Público alegou violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o relator na quarta turma, ministro Luiz Felipe Salomão, observou que a adoção do menor pelos avós é situação excepcional, sendo justificada pelo melhor interesse do menor. E nesse caso, segundo o ministro, um estudo psicossocial atestou a parentalidade socioafetiva entre os adotantes e a criança e que o lar reúne condições necessárias ao pleno desenvolvimento dela.
Ministério Público recomenda suspender a aproximação com povos indígenas isolados.
A medida foi tomada após informação de que órgãos de saúde indígena planejavam ações na região de uma comunidade Yanomami. Maria Somena.
Os Yanomamis vivem em Roraima. O Ministério Público recomendou que qualquer ação junto a essa comunidade somente será admitida em caso de necessidade extrema. O objetivo é garantir a segurança e o direito dos povos indígenas em isolamento voluntário de viver livremente e de acordo com suas culturas.
Mulher que encontrou corpo estranho em sorvete será indenizada.
Ela entrou com ação contra uma loja franqueada do McDonald's em Goiás. Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, a mulher encontrou um pedaço de plástico no sorvete. O gerente devolveu o valor gasto e propôs uma visita ao local para ver como o produto é processado. Mesmo assim, ela recorreu à justiça. A juíza que analisou o caso considerou que a empresa errou ao disponibilizar produto não adequado ao consumo e determinou o pagamento de R$ 2.000 de indenização.
Empresa no Triângulo Mineiro que perdeu a carteira de trabalho do funcionário, de funcionária condenada por dano moral.
Ela foi condenada a pagar R$10 mil de indenização. Daiane Garcês.
Na ação trabalhista, a funcionária apresentou gravações de conversas em que a coordenadora da empresa admitiu que o documento foi extraviado e sugeriu que a trabalhadora tirasse uma segunda via. Ao fixar o valor da indenização, o juiz que analisou o caso considerou a perda de informações relevantes necessárias à inserção da trabalhadora no mercado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso derruba veto de Bolsonaro e aumenta limite de renda para acesso ao BPC.
Ministro da Cidadania virá ao Senado explicar baixa concessão de Bolsa Família no Nordeste.
Senado aprova conversão de multas em advertências para motoristas não reincidentes.
Boa noite.
Boa noite.
Multas de motoristas não reincidentes devem ser convertidas em advertências nos casos de infrações leves ou médias. É o que define um projeto aprovado hoje no Senado. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
O Código Brasileiro de Trânsito já admite a conversão de penalidade de multa em advertência. Mas o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, diz que as autoridades de trânsito ignoram essa possibilidade.
Só que o que os DETRANs fazem? Eles acham que, por bem, indeferir e nunca concedem. E aqui o projeto, ele avança no sentido positivo. Uma vez preenchidos os requisitos, tem que ser concedido a advertência. Mesmo porque uma das funções do Código de Trânsito Brasileiro, ele é pedagógico, ele é educativo, ele é preventivo, jamais por
A iniciativa aprovada no Senado torna obrigatória a conversão das multas em advertências, nos casos de infrações leves e médias, para os motoristas que não tenham cometido outra irregularidade nos últimos 24 meses.
Em sessão do Congresso Nacional, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lamentou que o presidente Jair Bolsonaro continue apostando no enfrentamento, ao invés de tentar unir o país diante do cenário de terra arrasada no qual se encontra a economia.
Na opinião de Humberto Costa, as medidas foram tomadas apenas no sentido de cortar direitos e promover reformas que não produziram resultado algum na geração de emprego e na redução da desigualdade social.
Nós vamos continuar denunciando todos os dias para que o povo não esqueça jamais da imensa farsa que é esse governo. O presidente passou 28 anos nessa casa sem nada fazer pelo país. E como presidente está há quase um ano e meio destruindo a nossa pátria. Que o seu governo acabe antes que ele acabe com o Brasil.
Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou hoje um pedido de informações ao ministro da Cidadania sobre a baixa nas concessões do Bolsa Família para a região Nordeste. Repórter José Aldeveza.
Segundo o requerimento do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, deve comparecer à Comissão de Desenvolvimento Regional para esclarecer a baixa de novas concessões do programa Bolsa Família no Nordeste. Ele lembrou que a região ainda concentra quase 37% das famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.
A gente foi impactado com essa notícia, né, que beira aí um olhar não equilibrado para o Nordeste, não humanizado, que a gente quer entender o que foi que aconteceu. Para não fazer pré-julgamentos, a gente quer ouvir o ministro para entender por que o Nordeste foi penalizado nesse momento.
Levantamento do portal Estadão Broadcast mostra que a região Nordeste teve apenas 3% de novos beneficiários do Bolsa Família contra 75% da região Sudeste.
A comissão mista que analisa a reforma tributária ouviu hoje a professora de Direito Tributário do Reino Unido, Rita de la Feria. Para ela, o Brasil acumula os piores vícios de tributação do consumo e deve adotar o IVA como alíquota única.
Atualmente são recolhidos 8 impostos. Segundo a especialista, o IVA trará mais eficiência por arrecadar mais a um baixo custo e por não criar distorções de concorrência.
Vai diminuir os custos das empresas, vai melhorar as vossas exportação, vai permitir aos investidores investir no Brasil com a confiança de que sabem que o sistema tributário é aquele. Não têm que contratar 10 mil pessoas para te explicar como é que é o sistema tributário brasileiro.
De la Feria ainda disse ainda que a tributação no Brasil acumula os piores problemas de acordo com a prática internacional, como alíquotas múltiplas e tributação na origem. O presidente da comissão, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, defendeu a cobrança de tributos sobre transações digitais.
O Brasil está muito, mas muito atrasado. 160 países do mundo já têm o IVA. Nós estamos trabalhando aqui para criar o IVA. Mas não podemos criar um modelo clássico apenas. O mundo é digital.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve apresentar à comissão a proposta de reforma tributária do governo na próxima terça-feira.
Em votação durante esta tarde, o Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro, que aumenta o limite da renda para o acesso ao benefício da prestação continuada, o BPC.
Com a mudança, terão direito ao benefício idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo. A repórter Érica Christian traz mais informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Tiago. Boa noite, ouvintes. Senadores e deputados derrubaram um veto para aumentar de 25% para 50% do salário mínimo a renda per capita para o recebimento do benefício de prestação continuada pago para idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência sem renda. O vice-líder do PSDB, senador Isalci Lucas, do Distrito Federal, alertou que a derrubada desse veto vai provocar uma despesa de 20 bilhões de reais neste ano.
É muito fácil votar dessa forma. Agora, não sei como é que vai fazer, porque o Congresso tem que indicar onde é que vai pagar, onde é que vai pegar o dinheiro para pagar, porque no orçamento não está previsto, né? Tem que buscar um recurso igual de remanejar de outro lugar, tem que ver de onde vai tirar.
Mas o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, argumentou que o aumento de beneficiários do BPC vai significar mais dinheiro circulando na economia.
Mas significa para a economia uma injeção de recursos, porque essas pessoas vão gastar em comida, em remédio, em coisas necessárias para o dia a dia e não colocar na poupança.
Érica, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pediu um ato na tarde de hoje restringindo o acesso ao parlamento por conta do coronavírus. O que diz esse ato, Érica?
Segundo o ato do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, só poderão entrar nas dependências do Congresso Nacional parlamentares, servidores e convidados. Pela norma emergencial, senador ou funcionário que visitou algum país com transmissão local do coronavírus e que apresentar sintomas será afastado por 14 dias. O mesmo vale para quem tenha mantido contato com doentes. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é médico, defendeu as medidas de prevenção e esclareceu que as votações no plenário estão mantidas.
O vírus não escolhe A, B ou C. Ele existe para poder contaminar todos nós. E nós temos que ter todos os cuidados para evitar que isso aconteça, não só em relação a gente mesmo, como também ao próximo que está nos ouvindo.
O Senado também vai intensificar a limpeza das dependências da casa. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
E a política de cancelamento e remarcação de viagens em razão da epidemia do coronavírus foi tema de debate hoje no Senado.
Representantes do governo afirmaram que o consumidor é o lado mais fraco e que, por isso, precisa ser protegido. O debate foi realizado pela Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. Reportagem de Lara Quinuê.
O aumento da incidência do novo coronavírus pelo mundo tem afetado diversos setores, entre eles a indústria do turismo. Para tratar do tema, a Comissão de Defesa do Consumidor ouviu representantes do governo. O coordenador-geral de Estudos e Monitoramento de Mercado da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Andrei Vilas Boas, ponderou que ainda não há necessidade de uma alteração nas normas que dizem respeito às políticas das empresas aéreas e de cruzeiros.
A posição da Senacom até o momento é de que não se faz necessário ainda uma generalização no sentido de criar modificações das regras vigentes. Evidentemente, casos individuais podem ser tratados de maneira específica.
Autor do requerimento, o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, defendeu que o consumidor deve ser protegido, mas destacou a necessidade de compreensão quanto aos impactos no setor do turismo.
O próprio Ministério da Saúde brasileiro tem recomendado cautela com as viagens ao exterior. Então, temos a situação do consumidor a ser preservada. Temos a situação das agências de viagens e, na outra ponta, os fornecedores, sejam as companhias aéreas, sejam provedores de passeio, sejam os hotéis.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Maia diz que parlamento aprovará leis e recursos para combater o coronavírus.
Ministro da Saúde anuncia ampliação de atendimento e vacinação antecipada.
Congresso derruba veto do governo e projeto que amplia BPC vai virar lei.
Boa noite. Com o voto de 302 deputados, o Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que amplia o acesso ao benefício de prestação continuada, o BPC.
O texto, que passará a valer como lei, aumenta de um quarto de salário mínimo para meio salário mínimo o limite da renda familiar per capita para idosos e pessoas com deficiência terem acesso ao benefício. Houve 132 votos a favor do veto.
No Senado, foram 45 votos a 14 pela derrubada do veto. Para a execução da futura norma, serão necessários ajustes na lei orçamentária para a alocação dos recursos. O governo, quando vetou o texto, argumentou que a ampliação do acesso ao BPC criaria despesas obrigatórias ao Executivo, sem indicação da respectiva fonte de custeio.
Segundo Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, que foi ministro da Cidadania, o impacto será de 60 bilhões de reais. Mas os parlamentares, a favor da derrubada do veto, indicam que cálculos do próprio governo prevêem um aumento de 11 bilhões de reais nas despesas com o benefício. A matéria será promulgada pelo Congresso.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, considerou equivocada a derrubada do veto presidencial ao projeto que amplia o acesso ao BPC. Ele disse, no entanto, que respeita a decisão do Congresso Nacional.
Segundo Maia, o impacto orçamentário da medida é grande, principalmente no momento atual da economia, em razão da crise do mercado e do coronavírus.
Economia.
Wanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, diz que, diante da crise mundial ampliada pela pandemia do coronavírus, o presidente Bolsonaro, legitimado pelos votos que recebeu, tem a responsabilidade de assumir as rédeas do país, chamando para o diálogo os presidentes da Câmara e do Senado. Ele defende que os chefes dos poderes definam de maneira conjunta as ações de enfrentamento às dificuldades que se aproximam.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, avalia que o Brasil vive o aprofundamento de uma crise econômica que tem componentes globais, como a guerra do petróleo, cujo preço do barril despencou 30% nesta semana, e a pandemia do coronavírus.
Henrique Fontana alerta que o país está beirando um processo recessivo e que o crescimento de 1% do PIB em 2019 significa estagnação econômica. Além disso, ele enfatiza que a queima de 45 bilhões de reais das reservas internacionais evidencia que a gestão da economia não está funcionando.
José Guimarães, do PT do Ceará, também está preocupado com o impacto da crise econômica, segundo ele, provocada pelo governo Bolsonaro e pelas políticas comandadas pelo ministro Paulo Guedes.
Para José Guimarães, como se não bastassem as filas do INSS, agora tem fila também no Bolsa Família. O parlamentar critica o silêncio do governo e o ministro da Economia por dizer que a solução são as reformas.
Para Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o ministro da Economia Paulo Guedes age de forma aventureira. Ele afirma que Guedes e o presidente Bolsonaro poderão levar o país a um caos econômico, diante da crise que se aproxima, com a baixa do preço do petróleo e pandemia do coronavírus.
A comissão mista que analisa a reforma tributária realizou hoje a primeira audiência pública para discutir o tema. A convidada foi Rita de la Feria, professora de Direito Tributário da Universidade de Leeds, na Inglaterra.
A especialista, que participou de mudanças em sistemas tributários de diversos países, defendeu que o Brasil cria um imposto único que não diferencia alíquotas para setores ou produtos específicos. Acompanhe a reportagem de Silvia Munheto.
A professora de Direito Tributário da Universidade de Leeds, na Inglaterra, Rita de La Féria, defendeu, junto aos deputados e senadores da Comissão Mista da Reforma Tributária, que o Brasil faça uma reforma sem alíquotas diferenciadas do novo IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Existe uma discussão na comissão da possibilidade de adotar alíquotas diferenciadas por setores ou produtos. O setor de serviços, por exemplo, tem reclamado que a tributação do setor vai aumentar. Segundo Rita de La Féria, a diferenciação torna o sistema complexo e não traz os benefícios desejados. O Imposto sobre Bens e Serviços, como vem sendo chamado o IVA no país, incidiria sobre o consumo dos produtos e serviços e não sobre a produção, como acontece hoje com os impostos que ele pretende substituir. O deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, questionou a possibilidade de aumento da tributação sobre serviços porque a alíquota única deverá ser superior a 25% para manter a arrecadação atual.
Eu fui, inclusive, abordado, né, nessa última semana pelo setor de serviços, plano de saúde e educacional. E uma das colocações era que nos países que aplicam o IVA não se cobra, é zero a taxação nesse setor. E que isso, no imposto que está proposto aqui, desse projeto, que eu acho que exatamente o projeto da Câmara dos Deputados, já se faz uma alíquota disso, que isso iria encarecer o plano de saúde, o que iria automaticamente sobrecarregar o já sobrecarregado sistema público de saúde.
Rita explicou que, ao diferenciar alíquotas ou conceder isenções, o sistema acaba beneficiando quem consome mais, porque os mais ricos consomem mais, inclusive serviços e produtos mais básicos. Mas a arrecadação que é perdida, segundo ela, deixa de beneficiar os mais pobres com os serviços públicos. O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, diz que é complicado não dar isenção nos produtos da cesta básica, porque os preços podem subir logo após a reforma. Já o deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, afirmou que o sistema tributário deve ser feito para arrecadar. As políticas sociais devem vir em seguida, na forma de programas próprios. Uma solução dada pela especialista foi a de fazer um sistema que devolva imediatamente o imposto pago pelas pessoas de renda mais baixa. Isso porque, com o IVA, deverá ser mais fácil devolver impostos já pagos em cadeias anteriores de uma produção, por exemplo. O objetivo é fazer com que uma empresa não tenha que pagar imposto sobre o imposto já pago pelo fornecedor. Isso se chama cumulatividade e é o que acontece no sistema atual. A não cumulatividade valeria, inclusive, para o setor de serviços, segundo a professora. Ela afirmou que, em alguns países da Europa, muitos hospitais que são isentos querem deixar de ser para poderem se beneficiar dos créditos tributários dos equipamentos que compraram. Rita disse ainda que os estudos mostram que a redução de alíquotas não faz com que os preços caiam. Estudos feitos na Europa, segundo ela, afirmam que ou os preços não caem ou são reduzidos por apenas um ano. Para Rita de La Féria, o IBS com alíquotas únicas é um imposto eficiente e neutro.
Eu não conheço nenhum outro imposto no mundo todo que seja capaz de fazer estas duas coisas. A maioria dos impostos tem que ter um trade-off. Ou se tem eficiência ou se tem neutralidade. Um imposto que é muito eficiente é pouco neutro. Um imposto que é muito neutro é pouco eficiente. O IVA conjuga essas duas coisas.
A especialista afirmou ainda que os impostos sobre o valor agregado que existem no mundo, como só incidem na hora do consumo, são bastante protegidos contra fraudes e aumentam a concorrência entre os países porque o imposto não é exportado junto com o produto. Rita de La Féria também informou que a alíquota média do IVA é de 21,7% na Europa. Na próxima terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve apresentar a proposta do governo na comissão. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Política.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, considera que o governo federal se omite diante da crise econômica global, o que, no entendimento da deputada, aprofunda a crise no Brasil. Ela reitera a importância de o Congresso defender a democracia e combater os ataques do governo às instituições com a legalidade e com a Constituição.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, avalia que o parlamento precisa reafirmar os valores democráticos de uma sociedade que atuou com muita luta e resistência contra a ditadura militar nas décadas de 60 e 70. Para ele, defender a democracia é reafirmar que o país não terá golpes, retrocessos e estados de exceção.
José Nelto, do Podemos de Goiás, considera muito grave a denúncia feita pelo presidente Jair Bolsonaro de que houve fraude eleitoral em 2018. O parlamentar enfatiza que cabe ao presidente da República apresentar provas para o povo brasileiro.
Padre João, do PT de Minas Gerais, analisa que a palavra que resume o governo Bolsonaro é exclusão. O parlamentar afirma ainda que Bolsonaro foi eleito graças a uma rede de fake news e diz que a fraude na eleição de 2018 começou com a facada que o então candidato recebeu antes do primeiro turno.
Já o deputado Bibo Nunes, do PSL gaúcho, afirmou que o PT é um partido de mentirosos compulsivos que acreditam no próprio engano. O parlamentar desafia o Partido dos Trabalhadores a convocar o povo às ruas contra Bolsonaro. Ele afirma que no próximo dia 15, o povo tomará o país em apoio ao presidente.
A deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, parabeniza o presidente Jair Bolsonaro pela viagem aos Estados Unidos, onde se reuniu com o presidente norte-americano Donald Trump. Ela ressalta os acordos assinados entre os dois países e o reconhecimento feito por Trump de que Bolsonaro fará do Brasil uma grande nação.
Trabalho.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, avalia que a medida provisória do contrato de trabalho verde e amarelo agrava a situação dos trabalhadores. No entendimento do deputado, querem fazer uma nova reforma trabalhista que não vai gerar emprego.
O parlamentar ressalta que o que gera emprego é o desenvolvimento econômico, mas analisa que a política econômica de Jair Bolsonaro é a da paralisia. Segundo Orlando Silva, só no início de março, o Brasil teve o equivalente ao ano de 2019 inteiro de retirada de investimentos estrangeiros no Brasil.
Zé Neto, do PT da Bahia, se solidariza com os ambulantes de Feira de Santana que correm o risco de perder seus pontos de trabalho. O parlamentar explica que a administração intimou todos a desmontarem as barracas para ocuparem um shopping popular. No entanto, é possível que nem todos sejam alocados. Ele espera que a prefeitura abra um canal de diálogo para resolver o problema com justiça.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, repudia a decisão do governo federal de extinguir a Coordenação Geral de Educação do Campo e Cidadania do INCRA. O deputado alerta que o ato acabará com o Pronera, programa responsável pela alfabetização de trabalhadores rurais e de quilombolas. Ele ressalta que mais de 5 mil jovens conseguiram um diploma graças ao Pronera.
Desenvolvimento Regional.
Delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, elogia o trabalho realizado pela administração municipal de Montes Claros. Segundo o parlamentar, todas as 100 obras que estavam paralisadas no município tiveram andamento na atual gestão.
Giga Peixoto, do PSL de São Paulo, denuncia compras irregulares feitas pela Prefeitura de Tatuí. O deputado compara os preços de materiais escolares adquiridos pela Prefeitura com produtos similares cujos valores ele pesquisou em Brasília.
De acordo com Giga Peixoto, foram compradas quase 15 mil tesouras no valor de R$ 7,72, sendo que uma tesoura em Brasília custa R$ 3,49. O deputado ressalta a importância de os gestores terem compromisso com os recursos públicos.
Homenagem.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, homenageia os bibliotecários que comemoram seu dia em 12 de março. Para ele, a categoria é uma das mais importantes para garantir o acesso à leitura, ao conhecimento e à memória do país.
Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, elogia o portal Conexão Política pelo lançamento do aplicativo do jornal para celulares. Segundo o deputado, os leitores agora poderão ter um contato mais direto com as notícias. Ele saúda todos os jornalistas que fazem parte da equipe e deseja sucesso na nova empreitada.
Bosco Costa, de Sergipe, registra o encontro realizado pelo PL Mulher no Rio de Janeiro em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O parlamentar cumprimenta todos que participaram do evento.
Hélio Costa, do Republicanos de Santa Catarina, registra os 169 anos de emancipação política de Joinville, que ostenta os títulos de Cidade das Flores e Manchester Catarinense. Segundo o deputado, o município tem o maior colégio eleitoral do estado.
Saúde.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, registra a realização do segundo simpósio de medicina regenerativa em São Paulo. O evento abordou os diversos aspectos da terapia celular, como células-tronco e a legislação e regulamentação da área de terapia celular.
Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, denuncia o fechamento de parte do Centro Especializado em Reabilitação 4, Flávio Gianotti, especializado em pessoas com deficiência. Ele lembra que o centro foi criado em sua gestão no Ministério da Saúde e agora a Prefeitura pretende mexer na estrutura do centro, o que pode afetar os trabalhadores que cuidam da Câmara de Armazenamento de Vacinas.
Fábio Traz, do PSD do Mato Grosso do Sul, propõe que Câmara e Senado tomem medidas sanitárias rígidas para prevenir a disseminação do coronavírus. O parlamentar destaca a declaração do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, de que os políticos estão entre os principais grupos de riscos de contrair e espalhar a doença.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou hoje que, para evitar a disseminação do coronavírus, a mesa diretora definirá regras para restringir a circulação na casa a partir da semana que vem.
Maia destaca a importância da prevenção e explica que haverá restrição para a presença no plenário e redução do número de audiências, além de orientação aos servidores, parlamentares e à sociedade em relação aos procedimentos necessários no controle ao coronavírus.
A Câmara realizou na tarde de hoje uma comissão geral com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, profissionais da área e dirigentes de órgãos públicos para discutir as ações preventivas contra o coronavírus. Quem acompanhou as discussões foi José Carlos Oliveira.
A pandemia do coronavírus, oficialmente decretada pela Organização Mundial da Saúde nesta quarta-feira, foi debatida em comissão geral da Câmara dos Deputados. Diante da espiral de casos no mundo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, classificou de tardia a decisão da OMS. Ele explicou que, mesmo sem deixar de lado as ações preventivas, os governos poderão se concentrar, a partir de agora, nos cuidados que idosos e doentes crônicos vão precisar no sistema de saúde.
Os nossos especialistas em falar, é uma pandemia. Se tivesse feito isso antes, a gente não precisaria ficar colocando os meus médicos para falar, mas que avião que você entrou, em qual voo que você estava? Hoje, tecnicamente, o que que muda? Qualquer pessoa, de qualquer voo, que chegue dentro do Brasil, hoje, tecnicamente, você fala, olha, se tiver febre, tosse ou gripe, procure uma unidade de saúde, que pode ser coronavírus. Algo que nós chamamos a atenção há 2, 3 semanas atrás, que nós queríamos uma modelagem mais simplificada.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, garantiu que as leis e os aportes orçamentários para a saúde serão aprovados.
Com certeza o parlamento está à disposição para discutir não apenas leis, mas principalmente soluções que envolvam o nosso orçamento nos custos extraordinários, dar a sustentação necessária aos municípios, aos estados e ao trabalho do ministro Mandetta. Essa aqui é uma agenda emergencial de curto prazo. Claro que tem um segundo impacto, que é a situação que o coronavírus fará na economia brasileira. Essa é uma segunda emergência. Nós também estamos à disposição do governo federal para que a gente possa tomar decisões emergentes, urgentes.
O líder do Republicanos, deputado Jonathan de Jesus, de Roraima, também assegurou apoio às ações contra o coronavírus por meio das emendas parlamentares ao orçamento da União. Segundo Jonathan, o tema já está em discussão entre os líderes partidários.
Nós estamos à disposição para trabalhar junto com os líderes e esses 3, 4 bilhões, seja qual for a necessidade do ministro Mandetta, chegue na ponta e a Vossa Excelência possa aplicar e continuar esse trabalho.
Durante a comissão geral na Câmara, o ministro Mandetta afirmou que a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, é dura com o sistema de saúde, devido à maior procura dos hospitais e dos postos de saúde. Com o aumento do número de casos, a tendência é que os testes para coronavírus só sejam feitos para os casos mais graves. Ele pediu recursos, por exemplo, para a ampliação de 1.500 para 6.700 postos de programa Saúde na Hora, que geralmente ficam abertos até 10 horas da noite. Os custos estão calculados em R$1 bilhão. Coordenadora da Frente Parlamentar Mista da Saúde, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, disse que o parlamento apoiará as demandas do Ministério de acordo com as necessidades de momento.
As ações que esta casa precisará tomar serão tomadas, tenho certeza, para e passo, porque o desenho pode mudar a cada hora e agora é hora de muita responsabilidade.
A Comissão Geral contou com a presença de profissionais da saúde e dirigentes de órgãos públicos diretamente ligados ao controle do coronavírus. Foram solicitadas normas legais para disciplinar atestados médicos e faltas ao trabalho, isolamento obrigatório de pessoas contaminadas e proteção aos profissionais de saúde. O presidente da Comissão Externa da Câmara sobre Coronavírus, deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, pretende pedir urgência para a tramitação de um projeto de lei que prevê a permuta de dívidas tributárias por construção de leitos hospitalares. O deputado cobrou rapidez dos estados quanto às estratégias de enfrentamento do coronavírus, principalmente em regiões de baixa renda e densamente povoadas.
Que os secretários estaduais de saúde tenham plano de contingências efetivos. Teremos o enfrentamento da necessidade do isolamento domiciliar. Como faremos isolamento domiciliar em pessoas que moram em domicílios de um cômodo com 4, 5, 6 familiares?
A Comissão Externa aprovou indicações ao governo federal para o tabelamento de preços de itens essenciais como máscaras e álcool gel. O próprio Ministério da Saúde reclamou da elevação do preço unitário das máscaras cirúrgicas de 11 centavos para quase R$ 2 nos últimos dias. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Paulo Gonçalves. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.